Agora nós vamos promover um debate, é um tema muito importante. Os juristas Modesto Carvalhosa, Flávio Birrembar e José Carlos Dias fizeram o lançamento do que eles consideram ser uma saída para a atual crise política do país, né? Em um documento intitulado Manifesto à Nação, recentemente publicado no jornal Estado de São Paulo, eles propõem a convocação ainda este ano de uma Assembleia Constituinte. Então, o objetivo é promover mudanças na Constituição, obviamente, né? Que resultem... especialmente na reforma do sistema político e também no sistema, a reforma administrativa. São dois assuntos, né, muito delicados e que têm sido tratados oportunamente, mas agora o manifesto fala da urgência destas reformas. Os nossos convidados aqui têm pontos de vista diferentes sobre a necessidade de uma nova constituinte e é justamente isso que nos atraiu para que o ouvinte da Rádio USP possa formar sua opinião sobre este tema. Nós vamos conversar justamente com um dos autores do manifesto, Dr. José Carlos Dias, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, ex-ministro na época Fernando Henrique, também o nosso colunista, professor doutor André Singer, que é professor titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade. Por que é o momento, na sua avaliação, de fazer uma Assembleia Constituinte?
Porque nós estamos vivendo um momento muito grave no Brasil. Nós estamos realmente numa crise séria. Eu diria o seguinte, que as instituições estão apodrecidas. Eu acho que é a hora de nós reformularmos o estatuto do nosso clube, que é o Brasil. E para isto, somente a Assembleia Nacional Constituinte, através de um plebiscito, eleito assim pelo povo, é que pode reformular a Constituição.
Professor André Singer, é o momento de se fazer uma constituinte ou, dependendo do atual contexto político hoje, seria muito difícil, seria um risco para se realizar?
Eu acredito, primeiro, bom dia ao ministro José Carlos Dias, já cumprimentei a Roxane e os ouvintes da Rádio USP, muito obrigado pelo convite. Eu acho que não é o momento de nós convocarmos uma Assembleia Constituinte, eu creio que nós estamos passando por um momento em que está se tentando revogar todas as conquistas que estão plasmadas na Constituição de 1988, que é a Constituição mais democrática que o Brasil produziu e também a Constituição que vigorou e presidiu esse período de 30 anos, que é o período mais aberto, mais participativo e também mais estável da democracia brasileira, que, como todos sabem, é uma democracia jovem, é uma democracia ainda em construção, ainda em consolidação. E eu penso que convocar neste momento de alta instabilidade e de uma tendência regressiva muito forte uma constituinte significaria um risco enorme da gente voltar atrás. Na verdade, nós, infelizmente, em diversos aspectos, estamos voltando atrás, como a própria perspectiva hoje, por exemplo, de uma possível votação na Câmara da Reforma Trabalhista mostra, mas eu creio que uma Assembleia Constituinte agora potencializaria grandemente esse movimento regressivo.
Agora, doutor José Carlos Dias, a urgência dessa reforma seria especialmente, ou dessa nova Assembleia Constituinte, quer dizer, uma reforma na Constituição, seria para enfrentar os desafios políticos, ou seja, uma reforma política que hoje é muito difícil que esse Congresso realize, que esses parlamentares façam, na medida da necessidade da população?
O nosso Congresso está péssimo. Nós temos lá o pior congresso da história do Brasil. Se o Lula, há anos atrás, disse, se referiu ao Congresso como um bando de pessoas sem escrúpulos, hoje a situação é muito mais grave. Eu não vejo como nós sairmos disso. O André Singer, que eu também saúdo nesse momento, deve se lembrar que a presidente Dilma defendeu uma Assembleia Nacional, um plebiscito para uma reforma política. Justamente. Agora, eu não entendo como, eu não sei se ele tem essa posição também, mas eu não entendo como se vai fazer uma reforma de um pedaço da Constituição. A Constituição, nós temos que abrir ao povo a possibilidade de rever essa Constituição. É, se nós estamos vivendo um momento difícil, se eu não discuto que nós vivemos uma democracia, isso é verdade, mas não há razão nenhuma para deixarmos e aprimorar essa democracia através de uma Assembleia Nacional Constituinte, quando o povo irá dizer se é bom o presidencialismo ou se é o parlamentarismo, como é que deve ser feita, como é que devem ser feitas as reformas profundas, não só na parte política, mas, por exemplo, na questão da representação popular, em questões que são seríssimas e que estão viciadas por um Congresso absolutamente corrompido. Por isso que eu estranho que o André Singer, que é o moço progressista, não veja a necessidade de aprimorar essa situação do Brasil de hoje.
Seja como esse Congresso faria uma reforma política com as exigências da sociedade hoje? Você acredita nisso? Como?
Antes eu queria me referir a essa menção que o ministro faz sobre a proposta em junho de 2013
ex-presidente Dilma
de chamar um plebiscito. De fato, ela fez essa proposta. Eu acho que não foi um momento feliz da ex-presidente Dilma, porque havia uma enorme conturbação no país em função das grandes manifestações que ocorreram. Manifestações essas muito contraditórias com a presença nas ruas de pontos de vista opostos a respeito do Brasil. E essa proposta que a ex-presidente fez naquele momento acabou caindo no vazio. Além disso, o que havia naquele momento, e de fato uma série de pensadores progressistas defenderam durante um tempo, não foi meu caso, a convocação de uma constituinte exclusiva para a reforma política. Essa ideia, que eu nunca defendi, mas eu sei que diversos intelectuais de esquerda defenderam, diz respeito à ideia de que seria apenas um pedaço, né, o pedaço da questão política que deveria ser revisto por uma Assembleia Constituinte exclusiva para isso. Eu nunca fui a favor, justamente porque eu tenho a impressão de que o que tenderia a acontecer é uma revisão dos aspectos mais democráticos da Constituição de 1988, que, na minha opinião, é uma grande conquista do povo brasileiro. É o resultado de décadas de luta após o golpe militar de 1964, e é uma Constituição uma Constituição muito avançada, né? E até tão avançada ela é, que ela representa, eu diria, uma carta-programa da sociedade brasileira para ela mesma. Agora, indo à segunda questão posta pelo ministro, a questão da reforma política. Na realidade, eu penso que o que nós deveríamos fazer neste momento é uma mudança em algumas regras políticas mínimas, porque, na verdade, não existe consenso no Brasil a respeito de mudanças mais gerais. Eu vou dar um exemplo. Eu particularmente, sou favorável à lista fechada para as eleições proporcionais. Eu acho que isso fortalece os partidos. Acho que é necessário para nós estabilizarmos um quadro de opções mais compreensíveis para o eleitorado brasileiro. Mas eu reconheço que, pode trazer um problema no plano da burocratização e do fechamento das opções em torno de burocracias partidárias. Para isso, eu sou favorável também, por exemplo, a que sejam feitas prévias dentro dos partidos, prévias abertas a toda a população, como acontece, por exemplo, na Argentina, para que a população possa participar do ordenamento da lista. E também sou simpático à ideia de que, na própria eleição, o eleitor possa ter um voto duplo. Ele possa votar em lista e, possivelmente, possa votar no nome que vai influenciar na posição daquele nome dentro da lista. Só que essa é uma discussão, eu estou dando esse exemplo propositadamente, porque essa é uma discussão complexa, essa é uma discussão que, para que a própria opinião pública possa formar um ponto de vista e depois esse ponto de vista possa se espalhar para o conjunto do eleitorado, demora muito.
Sem dúvida.
Então, eu não creio que nós tenhamos, neste momento, condição disso. Eu acho que é mais sábio, por exemplo, que nós proibamos as coligações proporcionais e façamos uma regra em relação ao financiamento de campanha que possa permitir uma lisura no pleito. Então, em relação à questão da reforma política, o que eu acho é que nós temos que ser, me parece que é mais realista, nós sermos neste momento minimalistas em favor dos consensos democráticos que existem no Brasil e ter a paciência de esperar a formação, natural e consolidada de novas maiorias em torno de, possivelmente, outros pontos de modificação mais profunda.
Doutor José Carlos, quer dizer, passado esse momento, se conseguimos realizar uma reforma política, acalmamos os ânimos e criamos um clima para as eleições do ano que vem, em outros modos, se houver essa possibilidade, se de fato a ideia de uma nova constituinte não vingar?
Bom, eu acho que dificilmente essa ideia que eu apresentei para levantar a questão iria alcançar um resultado imediato. O que eu acho é que nós vivemos um momento em que essas questões têm que ser debatidas. Não é? Eu não vejo o Brasil vivendo uma democracia plena. Eu não vejo que essa Constituição tenha na sua origem um vício de ilegitimidade, porque ela não foi esculpida, não foi construída por uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. E é por isso que nós estamos apresentando esta ideia para discussão. Eu acho que esse debate que nesse momento nós estamos travando já é fruto desta questão. Eu não estou querendo apresentar uma ideia acabada, mas estou querendo levantar ideias para que a gente possa aprimorar este país e que nós possamos nos preparar para as eleições próximas. E quem sabe se com uma reforma parcial do sistema político brasileiro, de forma que as eleições possam se dar de uma forma que represente mais o pensamento do nosso povo. Reforma política é o essencial, é o básico, é o fundamental, que nós deveríamos tratar disso agora, financiamento de campanha, tudo isso. E a Assembleia Nacional Constituinte seria o caminho para que houvesse candidaturas avulsas e não pessoas indicadas obrigatoriamente por partidos, para que pudessem disputar essa constituinte. Veja aí, o André Singer, por exemplo, seria um grande candidato a constituinte. E ele não tem, ao que tudo indica, uma vontade de ser um político, de integrar a Câmara Federal ou o Senado, muito embora ele só enriqueceria a história do Brasil se ele realmente participasse da vida política de uma forma mais intensa.
Professor Singer, aceitaria este desafio?
Não, eu agradeço muito as palavras lisonjeiras do ministro José Carlos Dias, a quem eu respeito muito, mas eu penso que, de fato, o debate é fundamental, acho que é um debate importante. Eu parabenizo a Rádio USP por ter tomado essa iniciativa. Nós fazemos um debate qualificado sobre um tema da maior relevância, mas eu insisto nesse ponto de que nós deveríamos refletir sobre o caráter de pacto fundamental da Constituição de 1988. Ministro José Carlos Dias levanta um ponto interessantíssimo ao dizer que, de fato, ele tem razão quanto a isso, a Constituição de 1988 não foi feita por constituintes eleitos para isso. Foi o próprio Congresso Nacional que fez. Na verdade, eu, naquele momento, ainda jovem, defendi ardorosamente que fosse uma constituinte exclusiva, mas nós perdemos essa batalha. No entanto, o resultado foi o que o ex-deputado Ulisses Guimarães chamava de Constituição Cidadã, né? Ou seja, um resultado altamente progressista para um país que, em grande medida, ainda vive problemas que são, até em alguns aspectos, do século XIX, não são nem do século XX, devido à enorme desigualdade brasileira, né? Em que nós temos uma parte muito grande da população vivendo em condições que não são condições nem do século XX, muito menos do século XXI. Então, nesse contexto, o resultado da Constituição foi altamente positivo, né? É uma Constituição muito participativa, muito democrática, garante o direito ao trabalho, garante o direito à saúde, à educação pública, para mencionar apenas alguns aspectos, e coloca como objetivo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Mas que já sofreu muitas emendas, né, professor, também?
Sofreu muitas emendas, boa parte delas com as quais eu não concordo, mas respeito, porque o Congresso Nacional é soberano para decidi-las, né? No entanto, eu acho que ela representa um pacto fundamental, e ainda queria, eu não quero me alongar muito, mas ainda queria acrescentar o seguinte: o pacto fundamental da alternância no poder, né? Que de fato aconteceu. E tem que acontecer, esse é o problema. Eu acho que nós estamos diante de um cenário no qual são decisivas as eleições do ano que vem, diferentemente do que aconteceu até aqui, porque nós precisamos manter a possibilidade que pelo menos duas forças diferentes tenham chance de ganhar a eleição e governar. Diferentes, que eu digo no sentido de opostas. Claro que eu não acho nada positivo para o Brasil esse alto grau de polarização e até de ódio que se formou na sociedade brasileira, mas é importante que existam alternativas diferentes perante as quais o eleitorado possa decidir, e então esta maioria, qualquer ela que seja, governe o país, implemente o seu programa democraticamente. Uhum. Então eu insisto, eu reconheço, como diz o ministro, que houve um problema de origem. Mas o fato é que a Constituição acabou resultando, sob a presidência do Ulisses Guimarães, num pacto fundamental, que é o pacto mais democrático que o Brasil já teve. Eu acho que convocar uma Constituinte agora vai revogar esse pacto e nos colocar numa condição bem pior para enfrentar as próximas décadas do ponto de vista da democracia.
Doutor José Carlos, suas últimas considerações, por favor.
Eu queria alguns elementos para mostrar como está errado o caminho que nós estamos seguindo. Um absurdo que nós mantenhamos esta realidade política de uma chapa única para presidente e vice-presidente. Anteriormente nós tivemos o presidente João Goulart como candidato a vice de Jânio Quadros. Nós temos a possibilidade de eleger um presidente, um vice-presidente, que tenham figuras distintas. Esse é um exemplo. Outra questão que me parece importante é a questão do Senado. O Senado, nós temos senadores que são sustentados pelos seus suplentes, geralmente são os que bancam a campanha, e que depois o senador vira ministro e o suplente assume o Senado. Isso é um absurdo. O que nós propusemos neste nosso manifesto é que, inclusive, enquanto nós vivermos o presidencialismo, os parlamentares não podem, não devem participar do poder executivo, para que haja o respeito à independência dos poderes. Se fosse um regime parlamentar, é diferente. O regime parlamentarista é um regime em que o parlamento integra o governo. Isso é diferente. Uhum. Então, eu acho que são reformas que simples emendas parlamentares jamais iriam fazer. A representação dos estados, nós vemos a desproporção. São Paulo, por exemplo, tem um número muito menor de deputados do que deveria ter, comparando com outros estados que têm uma representação grande, proporcionalmente ao número de habitantes e eleitores. Enfim, são muitas questões que devem ser debatidas, devem ser discutidas, e a nossa intenção, eu acho que o André Singer vai concordar comigo, a nossa intenção é levantar a bola para o debate.
A provocação é muito saudável, é isso que nós quisemos aqui, no caso, colocar em debate, né? Quer dizer, discutir a ideia já é um passo importantíssimo no momento em que precisamos, né? Acho que o professor Singer vai concordar para a gente finalizar. Precisamos de rumos, enxergar uma saída para esse momento que é bastante confuso, mas é num momento como esse que podemos retirar importantes, conseguir, né, obter importantes lições. Estamos com o tempo muito esgotado, eu gostaria demais de agradecer a participação, a atenção conosco do jurista, doutor José Carlos Dias, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, ex-ministro na época, Fernando Henrique, também foi coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Muito obrigado, doutor José Carlos, pela atenção aqui conosco.
Foi um prazer participar do seu programa.
Vamos continuar discutindo o assunto, sem dúvida alguma, e também do nosso colunista, professor André Singer. Obrigada, professor.
Muito obrigado, Roxane. Parabéns de novo pela iniciativa.
Muito obrigada.